20º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX, dias 15, 16 e 17 de novembro de 2017, em Salvador, Bahia, terra da felicidade.
Seria uma instituição filantrópica que não nadava, não nada em dinheiro. Então, e para o uso de computador para o aprendizado, para a educação de crianças e adolescentes com deficiência, adultos também. Então, a gente aprendeu ao longo desses 16 anos que, às vezes, problemas bastante complexos, uma pessoa tetraplégica, por exemplo, que não move nada, a gente, usando a criatividade, usando a pesquisa, usando a tentativa e erro, você chega a soluções bastante funcionais, bastante eficientes, às vezes de forma muito barata e às vezes sem custo nenhum também. Por exemplo, a gente tem pessoas, um aluno nosso, que tetraplégico, com 37 anos, ele nunca tinha frequentado uma escola, nunca tinha sido alfabetizado, porque ele não mexia, ele inclusive nem ficava sentado, ele tinha os quatro membros atrofiados, deitado na cadeira de rodas, uma cadeira de rodas especiais que ele ficava deitado, pequenininho, ele não cresceu muito também, e ele nunca souberam o que fazer com ele, porque na questão da inclusão, a gente sabe que é algo muito recente e que é algo ainda muito problemático, a inclusão educacional e tudo. Então ele, com 37 anos, nunca tinha frequentado, e a gente pensava, como é que a gente, ele era morador dessa instituição, onde a gente tinha o programa, e a gente mesmo, o que a gente pode fazer para que ele possa se desenvolver e aprender, porque era alguém que tinha o cognitivo preservado, ele não tinha nenhuma deficiência intelectual, ele tinha um comprometimento bastante severo, motor, né, físico, motor, e porém nenhum comprometimento cognitivo. E, no entanto, nunca tinha sido alfabetizado, porque ninguém sabia como utilizar e colocar esse conhecimento para fora e poder se desenvolver e aprender. De repente, Jefferson, descobrimos uma lista de discussão, alguém, um programador espanhol, que desenvolvia softwares de acessibilidade, dos tipos de softwares que exatamente que Antônio desenvolve aqui com a sua equipe na UFRJ. E que um, por exemplo, permitia comandar o computador só com sopro no microfone. E com esse, lá em 1999, 2000, a gente utilizando esse computador com esse aluno nosso, ele foi alfabetizado, comandando o computador só com sopro no microfone, um software gratuito. É um software que a gente baixava pela internet, numa lista de discussão em Portugal, a gente acabou descobrindo esse rapaz, Jordi Lagares. O cara, para mim, dessas pessoas fantásticas, como Antônio, que desenvolvem joias, preciosidades de produtos extremamente úteis. E por exemplo, esse softwarezinho gratuito mudou a vida de Raimundo, desse que hoje tem algumas entrevistas com o Raimundo, a gente tem uns videozinhos onde mostra Raimundo usando o computador com sopro. Mudou a vida dele. Então, a gente usa até a metáfora da tecnologia assistiva relacionada com a inteligência. Usa a metáfora da inteligência aprisionada, ou seja, pessoas com cognitivo preservado que têm todo esse cognitivo preso, às vezes, num corpo extremamente limitado, que não consegue explicitar todo o potencial que tem. E a tecnologia assistiva, a função dela é servir de ponte para libertar essa inteligência aprisionada, né? O que aconteceu especificamente com o Raimundo. Hoje o Raimundo foi alfabetizado, hoje o Raimundo tem o site na internet, eu não trabalho lá já há muitos anos, mas me comunico eventualmente com o Raimundo pelo Facebook, por e-mail. Então o Raimundo hoje é bastante... O mundo dele, o horizonte dele se ampliou extremamente para o uso de um software gratuito, que mudou a vida dele, né? Claro, e com pessoas que trabalhavam nessa área, que pesquisavam nessa área e que ajudaram a aplicar esse tipo de tecnologia assistiva com ele. Só para dizer, agora tem várias pessoas pedindo a palavra. Acho que eu de repente me confundo aí, se pudesse alguém ir anotando aí e passando a palavra, porque eu não consigo perceber a ordem de que as pessoas estão pedindo.
Eu estou acompanhando mais ou menos.
Tá? Ok, pode passar, por favor.
Bom dia, gente. Ângela aqui de João Pessoa. Professor, eu tenho um caso lá no Instituto dos Cegos. Acho que Antônio Borges até sabe. É um rapaz, ele também é tetraplégico e ele não enxerga. Ele não enxerga. A função cognitiva dele está preservada. E eu queria ver se a gente conseguia fazer com que ele tivesse o uso do computador. porque ele é uma pessoa totalmente limitada, inclusive ele tem um movimento involuntário, o que dificulta. Ele não tem movimento dos braços, né, como eu já falei, e ele não enxerga. Então a questão... Opa, eu estava falando longe, desculpem. Deu para entender ou vocês querem que eu repita?
Deu para entender.
Deu para entender, sim. Deu para entender. Então tá, se alguém puder me ajudar, porque além de tudo ele é cego, então acho que isso até dificulta. Acho que Antônio Borges deve estar lembrado, né? Pessoal, João Pessoa fez contato com você. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Certo. Eu não sei se eu respondo logo, ou tiver...
Pode passar mais esses dois, depois eu
respondo. Ok, ok.
Sou eu novamente, professor.
Pois não.
É. Seguinte, eu queria esclarecer à companheira Carlota que a questão que eu coloquei não foi uma questão filológica, não. É uma questão política. Então, essa associação realmente, às vezes, pode incomodar, porque é uma associação, é um estudo. Agora, eu queria falar de outra coisa, né? Isso não. É a segunda vez que eu falo sobre isso, no encontro passado também falei. Eu vou falar de uma tecnologia nada assistiva. Que tecnologia é essa? É a tecnologia do chamado touchscreen, aquele negócio que você... do PagSeguro. A maquininha, a famosa maquininha do PagSeguro, que continua inacessível e inassistível, né? Então, aproveitando que o senhor é engenheiro e trabalha na área de informática, quem sabe... Né? Uma relação que você possa ter com o Ministério das Comunicações e Ciência e Tecnologia, enfim, e com o Ministério Público. A gente parece que a ONCB, tem alguém da ONCB aí? Não sei, parece que o Ministério Público já andou entrando com alguma pressão sobre o PagSeguro e tal, para poder. Eu, sinceramente, quando eu entro num táxi, estou sozinho, eu não vou dar minha senha para o taxista para ele completar, porque os taxistas e outras lojas, e é um número bem significativo, já usa aquele dispositivo do cartãozinho do PagSeguro, que você não tem nada ali para o teclado físico, já era, né? Então a gente não tem nenhuma referência para poder usar, né, de uma maneira assim confortável, adequada. Até para nossa esposa, nosso irmão e tudo mais, a gente tem um certo constrangimento de dar a nossa senha, porque afinal de contas a gente luta por quê? Pela nossa autonomia, né? Então a gente não tem que ficar recorrendo a ninguém para poder, né, a gente fazer as nossas coisas, os nossos atos civis. Quem tem que cuidar deles somos nós. Isso é muito importante. Então, eu acho que o senhor pode ter um papel importantíssimo nessa mediação, né? O senhor e todos quantos puderem, realmente, para lutar de modo que o PagSeguro e outras entidades que trabalham na área financeira. Mas o companheiro falou ali agora sobre que tudo que é para cego, tudo para deficiente, de modo geral, é caro. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então a realidade é um pouco essa. Agora, na verdade, nós ainda não fomos, ainda estamos naquela fase de transição para sermos julgados como membros da sociedade de consumo. Nós ainda estamos para entrar nessa da sociedade de consumo. Então, é pela segunda vez que eu vim falar isso. No ano passado eu tentei colocar isso também, sob forma de reivindicação, e eu acho que está na hora da gente, cada vez mais, tudo o que se faz conosco, seja conosco mesmo. Nada sobre nós, sem nós.
Bom, então temos a Ângela e o Vitor, né? O professor vai responder eles, depois eu passo para a nova rodada de perguntas, tá bom?
Ok.
Certo.
Minha gente, isso é um tema que a gente tinha que ter 3 dias para ficar aqui. Teófilo, infelizmente, você só tem meia hora para fazer as coisas, certo? Entendeu? E outra coisa, Vitor, complementando tudo isso que você falou aí, certo? A gente tem problemas na tecnologia, na vida diária. Vou contar uma história rapidinha. Que um dia uma mulher da rua me perguntou se eu fazia sexo. Eu disse a ela que fazia. Ela disse, minha filha, como é que você faz para fazer sexo? Eu digo, eu entro no quarto com ele e mando ele ver, pergunto ele, você quer de luz acesa ou de luz apagada? Então tem mil coisas que depende de tecnologia para a gente fazer. Então.
Ok. Ok. É... Bom, são duas questões então levantadas. A senhora de João Pessoa,
Ângela,
que tinha perguntado. Veja bem, falou de uma situação semelhante à que eu estava contando de Raimundo, que é uma pessoa tetraplégica, uma deficiência motora severa, né, e que soluções poderiam ajudar. O que a gente tem detectado é que hoje em dia, com as possibilidades de tecnologia que existem, e como eu disse, frequentemente gratuitas, muito acessíveis e mais próximas do usuário. Por exemplo, você encontra muita coisa comercial. No caso específico da pessoa com deficiência motora severa, como o caso que a Angela colocou e que eu comentei de Raimundo, que entra naquela metáfora que são inteligências aprisionadas, que muitas vezes a tecnologia serve como ponte para libertar a inteligência, para que a pessoa possa explicitar o potencial que tem. Em alguns casos, inclusive, mais do que inteligência aprisionada, vocês ouviram falar de Stephen Hawking, daquele físico inglês. São genialidades aprisionadas, muitas vezes, que a tecnologia assistiva liberta, e a pessoa não só fica independente, ela contribui significativamente para a sociedade, para o mundo, no caso de não é só para a pessoa ficar legalzinha. Ele usa uma tecnologia assistiva. Ele é um gênio, no caso, então, que usa por meio de poucos movimentos do corpo, porque ele tem uma doença degenerativa, ele consegue dar palestras, escrever livros, conferências, e alguém que é uma referência mundial na área da física, graças à tecnologia assistiva que liberta essa genialidade e permite que ele explicite o potencial, a riqueza que ele tem e contribua com o mundo. É isso que faz a tecnologia. Equiparação de oportunidades para permitir que a pessoa seja ela na sua possibilidade mais ampla, mas o seu potencial todo que tem. Então, Angela, né, que pergunta. Então, hoje uma coisa interessante os avanços tecnológicos, a gente já experimentou isso, que por mais severa que seja a deficiência, se a gente consegue, aí sim, depende de avaliação, depende de um trabalho sistemático com a pessoa. É isso que eu falo, que o engenheiro de tecnologia assistiva tem que ser formado para isso, para conhecer o usuário final e poder fazer uma avaliação quanto a melhor tecnologia, qual é o melhor recurso de tecnologia assistiva que vai servir para aquele usuário. E permitir, hoje você pode dizer, se a pessoa move um músculo do corpo de forma voluntária e sincrônica, ou seja, no momento que ele quiser acionar com aquele músculo, se encontra algum acionador, algum recurso de tecnologia assistiva que permita, por exemplo, que ele faça qualquer coisa no computador. Hoje, se a pessoa move um músculo de forma voluntária, se pode encontrar um acionador que permita que ela... Por exemplo, a gente tem software gratuito também, que é software gratuito, você baixa pela internet hoje, para a pessoa tetraplégica, que não move nada do pescoço para baixo. Ele pode controlar a setinha do mouse, na setinha na tela do computador, só com o movimento do nariz. Para onde ele move o nariz, sem tocar em nada, só mexer o nariz, a setinha do mouse vai, e ele deixa paradinho o nariz em cima de algum ícone, ele clica sozinho, um segundo e meio ele clica sozinho. Então, por exemplo, se eu uso um tecladinho virtual, um teclado na tela do computador, ele com a setinha do nariz, movimento, ele pode escrever qualquer coisa colocando a setinha em cima das teclas do teclado virtual. Ele então, a pessoa totalmente paralisada do pescoço para baixo, só com o movimento do nariz, gratuitamente pode fazer qualquer coisa. E assim, esse é um exemplo de... Você pode baixar pela internet. Como é que ele capta o movimento do nariz da pessoa? Pela webcam do computador, pela câmerazinha do computador, ele capta o movimento da cabeça da pessoa. Na verdade, ele capta o movimento da parte do corpo que estiver mais próxima da webcam. O nariz está na frente, né? Então ele capta o movimento do nariz da pessoa, ele calibra pelo nariz da pessoa, e é para onde a pessoa move o nariz, ele leva a setinha do mouse, deixa paradinho, clica, pode escrever qualquer coisa, por exemplo, no editor de texto, navegar na internet, tudo só movimentando a cabeça. Então hoje os avanços são muitos e permite a gente afirmar isso. Se move em qualquer parte do corpo é possível fazer qualquer coisa. Diz tecnologias inacessíveis, Vitor, né, que falou, né? A gente vê um monte por aí, né, que tem que melhorar. Os avanços estão aí, mas as coisas a serem feitas também são muitas. Então, tem muita coisa que ser feita. Você falou que eu posso, então, já alertar, e o que a gente pode, não é verdade, eu posso. Eu sou um professor universitário, eu pesquiso nessa área, mas o que a gente pode, junto, e essa vocês vão ver no final, que esse é o meu foco principal dessa minha conversa com vocês hoje aqui. O que, que a gente pode e deve fazer hoje na sociedade para ajudar que essa área não retroceda como está retrocedendo nesse momento em termos de políticas públicas, em termos de investimento, de atenção do poder público, que é o que está acontecendo no país nesse momento na nossa área. Eu queria depois, esse é um foco, porque eu sei, na verdade, essa é a minha reflexão, vocês vão ver que é um chamamento para um segmento da população, em geral, no caso de vocês, que trabalham com tecnologia, que utilizam, por exemplo, são usuários do Xbox, e que são muito comprometidos com todo o empenho na questão da defesa dos direitos, da mobilização em termos de defesa de direitos. Então, esse panorama que eu estou traçando aqui não é um mero panorama ilustrativo para vocês. Tem uma finalidade específica, é chegar ao que a gente está vivendo hoje. Eu ainda estou um pouco no panorama, vou acelerar, porque senão não vai dar tempo de... Só para terminar o conceito, então. Então, tecnologia assistiva é recurso dos mais simples e artesanais, uma adaptação que é feita no lápis de uma pessoa até, por exemplo, as pesquisas hoje da interface cérebro-computador, comandar coisas com o cérebro, comandar próteses, órteses com o cérebro. Então, da coisa mais artesanal, a mais complexa, a mais sofisticada, e recursos, metodologias, por exemplo de metodologia, sistema Braille é uma tecnologia assistiva, não é isso? E não é um equipamento, não é um conhecimento, é um sistema, é uma forma de escrever que é tecnologia assistiva. Todos os conhecimentos sistematizados da área de orientação e mobilidade, por exemplo. Isso é ter um exemplo de tecnologia assistiva também, de conhecimentos.
Ninguém nunca escreveu essa tecnologia.
Com o quê?
Ninguém nunca escreveu
Braille
associando a uma tecnologia
assistiva. Eu sempre escrevi. Esse exemplo, por exemplo,
eu dou. Tem um texto dizendo que Braille.
Acho que fazendo. Eu vou procurar, mas eu acho que tem. Eu acho que eu já escrevi, inclusive, esse exemplo do Braille. Outro exemplo, por exemplo, surdo-cegueira. Você tem formas de comunicação, sistema de comunicação. Tadoma. Vocês já ouviram falar do Tadoma? A pessoa bota a mão no pescoço, no nariz, pela vibração, ela sente. A pessoa surdo-cega consegue entender o que a outra pessoa está falando. Exemplo de tecnologia assistiva. Então não é um equipamento, mas é uma forma de. Porque se enquadra em todo o conceito de recursos para autonomia, para independência, para qualidade de vida. Então, só esse exemplo do que é tecnologia assistiva. Rapidinho, só para mim terminar o conceito, para a gente poder passar adiante, senão eu vou terminar a palestra só no conceito, eu não quero terminar só com o conceito. Que objetivam o quê? Promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência. A gente quis usar bem, quando a gente elaborou essa formulação do conceito, a gente quis usar termos do modelo social de deficiência. Atividade e participação, tecnologia assistiva não é para curar a deficiência, não é para normalizar ninguém, e sim para a pessoa poder... Eu já passo a palavra, só um pouquinho. Tem outras pessoas que pediram aqui também, mas é só para completar essa ideia. Tecnologia, é recurso que aponta para atividade e participação, para funcionalidade, né? E não para normalizar ninguém. Relacionado à atividade e participação de quem? Aí entra o público-alvo da tecnologia assistiva, que no conceito tem três segmentos diferentes. Quando a gente elaborou essa formulação, a gente quis incluir três segmentos da população. Primeiro, atividade de participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. Com essas três expressões, a gente quis incluir três segmentos da população. Pessoas com deficiência, você sabe, pessoal com deficiência física, auditiva, visual, múltipla, surdo-cegueira. Isso aí está claro quem é. São pessoas com características próprias e permanentes. Incapacidades, que é a segunda expressão. A gente quis incluir nesse segmento o público-alvo, que são as pessoas, às vezes, com a mesma dificuldade ou barreira ou obstáculo da pessoa com deficiência, porém de forma temporária, transitória. Uma pessoa acidentada, uma pessoa operada, que de repente vai precisar de tecnologia assistiva, vai precisar de uma cadeira de rodas, de uma bengala, de um andador, porém por um certo tempo só. Então, esses também são público-alvo, são usuários de tecnologia assistiva. E o terceiro segmento, ou mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida se quis incluir um outro segmento bastante significativo da população, que são quem? Quem é que vocês acham que é? Idosos, principalmente pessoa idosa. Se quis incluir aí esse outro segmento, que são pessoas idosas. Pessoas que, com o tempo, nós que nos tornamos com uma certa idade já, começamos a ter algumas limitações motoras, sensoriais e tudo, que são, passamos a ser também público-alvo e usuários de tecnologia assistiva. O conceito quis incluir esses três. Pois não. Bom, só para mim concluir o conceito. Está claro, então, esses três segmentos do público-alvo, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Bom, aí fechamos, então, o que, que se quis incluir nesse conceito. Acho que agora podemos passar a palavra para quem...
Quem quiser, levanta a mão, tá? Eu já vou ir.
Minha gente, olha, infelizmente... Esse daí, eu vou sugerir agora aqui que a gente faça um congresso sobre tecnologia assistiva. Porque nós temos muitas coisas para serem discutidas e a gente precisa entender e compreender isso para que a gente ajude a buscar esses esclarecimentos de uma vez por todas. Infelizmente, Delphi, eu gostaria que você concluísse, porque nós... temos Cádia aqui,
okay.
Certo? E a gente...
Mas eu gostaria de você...
Por mim, você ficaria aqui o dia todo.
Desculpe, eu vou tomar a liberdade. O tema está realmente efervescente, né? Eu acho isso muito maravilhoso. São agora 10h38. Em quanto tempo você considera razoável, para você concluir assim, seu raciocínio?
Com perguntas ou sem perguntas?
Não, primeiramente, a minha sugestão é a seguinte: sem perguntas.
Okay.
Depois que sobrar.
Sem perguntas, eu acho que em 10 minutos, 15 minutos.
Então vamos fazer assim: 15 minutos e depois vamos abrir mais 15 minutos para perguntas? Tá bom, assim? Acho que é razoável para que a gente. Né? Agora, Teófilo. Agora, sem perguntas, para você poder concluir essa sessão.
Perfeito. Ok. Ok. Bom, então, retornando, só sintetizando esse objetivo geral que eu tenho com essa reflexão. A gente primeiro traçar um pouco esse panorama, essa história um pouco da tecnologia assistiva no Brasil, que eu tracei na questão conceitual, na questão de legislação até agora. Agora eu queria entrar rapidamente sobre a questão de políticas públicas. Políticas públicas na área de tecnologia assistiva. Isso foi algo que, em função da demanda de tecnologia assistiva na sociedade, foram surgindo diferentes políticas públicas que foram respondendo às próprias necessidades da sociedade nessa área. Esse aumento de demanda na área de tecnologia assistiva. Começaram a crescer, por exemplo, as políticas, outras políticas que não tinham diretamente relacionamento com a tecnologia assistiva, foram fomentadoras do aumento...
Professor!
Pois não.
Professor, por favor. Ô, gente, ó, por favor, está se fazendo uma feira aí atrás e ninguém está conseguindo ouvir o professor. Eu acho que quem não está afim, vaza!
Políticas estruturantes nacionais geraram também aumento de demanda. Por exemplo, as políticas de inclusão na escola. Vocês sabem que as políticas federais de inclusão na escola geraram
a criação do atendimento educacional especializado, com todas as dificuldades que tem, e as salas de recursos multifuncionais. Foram implantadas 40 mil salas de recursos multifuncionais, todas elas com kit de tecnologia assistiva. Vocês imaginam a demanda que aumentou nessa área de suprir 40 mil salas com kits tipo 1, tipo 2. Então, isso aumentou muito. E outras políticas públicas, por exemplo, a lei de cotas no trabalho, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem. Porém, várias empresas, com o Ministério Público no pé, denúncias de não cumprimento da lei de cotas, relacionadas à questão da emprego da pessoa com deficiência, tiveram que adquirir tecnologia assistiva, tiveram que se atualizar. Isso gerou aumento de demanda e começou a gerar também políticas públicas interessantes, por exemplo, editais e chamadas públicas de projeto. Já em 2005, a FINEP lançou um primeiro edital para financiar pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva, né? Isso em 2005. E depois outros editais, CNPq, CAPES, MEC, começaram a surgir na sociedade, editais que começaram a financiar pesquisa e desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva. Estou dando alguns exemplos de políticas públicas. Aqui eu já falei das leis de cotas, inclusão, as políticas de inclusão digital crescente. Depois teve um plano mais amplo, que foi o Plano Viver Sem Limites, você sabe, 2011 a 2014, investimento de 7,6 bilhões de reais em políticas de direitos da pessoa com deficiência, com conquistas fantásticas e com problemas fantásticos também, com dificuldades também. Algumas coisas se avançou muito e outras coisas, infelizmente, não se avançou e não foi, o dinheiro não foi aplicado bem em algumas coisas e nem chegou a ser aplicado em outras. Porém, algumas coisas avançaram. Nas políticas de concessão de TA aconteceu o avanço, crédito subsidiado via Banco do Brasil, existe uma linha de crédito também para aquisição com juros subsidiados de recursos de tecnologia assistiva, políticas de desoneração tributária também, a questão de impostos. Algumas pessoas conseguiram, outras não. Há pessoas que conseguiram avanços e próprio acesso à tecnologia assistiva por meio dessas políticas, outros tiveram muitas dificuldades. De toda maneira, se criou uma rede nacional de núcleos de tecnologia assistiva. Aconteceu uma pesquisa nacional de tecnologia assistiva, três versões de uma pesquisa nacional, que apontaram para diversas conclusões em relação à tecnologia assistiva no Brasil, de realidades, de avanço e de dificuldades também. Uma das determinações do plano Viver Sem Limite foi a criação de um Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, CNRTA, que foi criado em Campinas, né? E a missão desse CNRTA, desse Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, em Campinas, era articular uma rede de núcleos de estudo e pesquisa em tecnologia assistiva, que foi criado por meio, essa rede que foi criada por meio de chamadas públicas de editais, chamando de universidades, institutos federais, universidades federais, institutos federais, para a criação de núcleos. Então, ok, no meu relógio está diferente. Então, esse núcleo foram criados, por exemplo, hoje existem 90 e poucos núcleos em universidades federais e redes nacionais e institutos federais. Esse CNRTA articulava isso. A UFRB, por exemplo, a nossa universidade participou desse núcleo. Então, essa conclusão que se tirou dessa pesquisa nacional que aconteceu também favoreceu, por exemplo, a criação desses próprios núcleos, porque os estudos em função dessa pesquisa geraram recursos para a criação desses núcleos nas universidades e institutos federais. Então, muita coisa avançou em termos de política pública. Deixa eu ver se eu tinha colocado mais alguns exemplos das conclusões. Ao mesmo tempo, se detectou nessa pesquisa que há, embora aumento de demanda, aumento de pesquisa, aumento de empresas, aumento de foco e de políticas públicas em tecnologia assistiva, há uma lacuna muito grande na questão de formação de pessoas. uma ausência de formação aprofundada nessa área no Brasil. Por exemplo, várias pessoas me procuram para dizer, olha, minha empresa, minha instituição, minha escola quer ter um site acessível. A gente não sabe como fazer isso e não encontra profissionais especializados. Porque não tem quem forme nessa área. Quem forme pessoas, por exemplo, para construir site acessível, que tem estudado as normas W3C, EMAC, todas as normas de acessibilidade web, né? Então, há uma lacuna muito grande no Brasil em formação nessa área. Então, até por isso, a nossa universidade, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, está implantando esse primeiro curso de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade no campus de Feira Santana. Buscando um pouco dar conta dessa lacuna e mostrando a prioridade dessa área de formação específica, aprofundada, que no Brasil não existe nenhum curso de graduação, nem pós-graduação estrito senso específico. A gente encontra pós-graduação lato senso em tecnologia assistiva, mas mestrado, doutorado nessa área não existe. Então há essa lacuna. E uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês, que há um acentuado retrocesso nas políticas e investimentos públicos na área de tecnologia assistiva. A gente tem sinais escandalosos desse retrocesso. E a gente sabe que isso aí é geral, que estão fazendo um retrocesso nas políticas sociais, nas políticas públicas sociais em geral, na educação, na saúde. A gente sabe que há um retrocesso global e os investimentos cada vez mais são direcionados para o grande capital, são direcionados para a construção do chamado Estado mínimo, Estado que deixa a coisa livre para o mercado dizer o que é relevante. Então, esse acentuado retrocesso se verifica em diferentes ações, com isso eu concluo. Por exemplo, hoje esses editais, recursos para editais, diminuíram muito os recursos de FINEP, CNPq, para pesquisa específica em tecnologia assistiva. A gente que pesquisa na área e tem contato com esses núcleos de pesquisa, desapareceram, caíram pelo ralo, desapareceram os recursos que fomentavam e muitos foram cortados, uns recursos cortados. Uma coisa escandalosa que foi extinta no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a CECIS, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Uma secretaria específica que era a secretaria responsável por tecnologia assistiva dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. O novo governo extinguiu, o governo atual extinguiu essa secretaria que, vocês vejam, Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. É toda que as políticas sociais foi extinta e virou um departamentozinho de uma outra secretaria. Se bem a priorização que está sendo dada agora para essa área, por exemplo. Uma outra coisa, esse Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, Centro Nacional de Referência, foi fechado? Não. E dizem que está funcionando, mas eles informam lá no centro que atualmente tem dois servidores trabalhando nesse centro. Como é que um Centro Nacional de Referência que articula 90 núcleos de pesquisa no Brasil pode funcionar com dois servidores efetivos? É estado terminal, é zumbi no caso. Encerrando, só tem mais dois itens aqui, três itens. Fragilidade crescente desse CNRTA. Acabaram os investimentos, existia uma equipe grande de bolsistas, de mais de 10 bolsistas até o ano passado. Cortaram todas as bolsas, só tem dois servidores. Não sei se vão renovar agora, mas não tinham renovado nenhuma bolsa. Desaparecimento de portais, catálogos de produtos de TA e da própria Pesquisa Nacional de Inovação. Essa pesquisa nacional estava disponível no site. Tinha um portal nacional de referência em tecnologia assistiva, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Tinha um catálogo nacional que estava desatualizado, mas tinha um catálogo nacional de produtos de tecnologia assistiva. Não existe mais. Tiraram do ar tudo isso. Interrupção de atividades de comitês federais na área de TA. O Comitê de Ajudas Técnicas, que o professor Antônio e eu fazemos parte desde 2006, nunca mais se reuniu e se criou um outro comitê, que era um deliberativo de representantes governamentais, que se reuniu uma ou duas vezes e nunca mais se reuniu também. Então não existe comitê mais tratando dessas questões de fomento e elaboração de políticas públicas nessa área. Paralisação de projetos de publicações. Tinha um projeto de publicações novas dos estudos dos comitês, isso foi encerrado também. Só para mostrar assim, alguns exemplos de sinais claros de retrocesso. Por que eu trago para vocês aqui para concluir? exatamente para pensar nosso papel de resistir e de reivindicar que isso seja retomado, que isso não pode ser esquecido, que isso é área prioritária para a libertação, como eu falei na metáfora, das inteligências aprisionadas pelos diferentes tipos de deficiência. Então é isso que eu trago como a mensagem final, e eu acho que é isso, porque a gente esteja consciente que essa área de tecnologia assistiva, nós vivemos um momento complicadíssimo de retrocesso, e que a gente, cada um com seu grãozinho de areia, com a sua organização, com a sua representatividade, possa cobrar, assim, por exemplo, do governo federal, que isso seja retomado, que isso não seja desleixado como está sendo desleixado hoje. Foi rapidamente. Obrigado, gente.
Professor, nós pedimos todos desculpas por a gente ter que seguir o tempo que a gente tem que... O tempo passa. Agora, eu convoco todos que estamos aqui para a gente se aliar cada vez mais a você nesse trabalho tão digno e tão bom que você anda fazendo. Estamos precisando, certo? De aliados nisso daí, para a gente modificar essas atitudes que a gente sabe que não tem condição. Muito obrigada mesmo. Desculpe, professor, por a gente não poder deixar que se fale mais sobre isso, que isso realmente é uma coisa muito importante. Certo? E nós... Pois é. E por conta disso aí, eu recebi uma dica que eu vou abrir para a gente não fechar de vez assim, desse jeito, para três pessoas, só três, suspenda a mão, três pessoas que queiram fazer uma pergunta ao professor. 15 não dá, tem que ser quem não fez nenhum ainda.
Quem não fez?
Enquanto o Júnior vai levar o microfone às pessoas, só quero fazer um comentário, e aproveitando, Teófilo, para lembrar que as questões são muito complexas, inclusive há hoje uma quantidade muito grande de equipamentos, você passou rapidamente sobre isso, e eu acho que vale a pena você reforçar. Há muitas salas de recursos bem equipadas, há muitos equipamentos que foram entregues, e a questão da formação do profissional para saber usar isso, você imagina quantas...
A professora Kátia vai falar sobre isso muito bem.
Eu sei que a Kátia vai falar, e ela tem muita coisa a acrescentar sobre isso, mas do ponto de vista de tecnologia, você que tem visitado muitos lugares do Brasil, há realmente muitas impressoras Braille dentro da caixa, há muitos equipamentos que sequer foram abertos. Não é verdade, Teófilo?
Sim.
Perfeito, é verdade, sim. É verdade, é escandaloso, porque é muito recurso público investido, porém que ficou política pela metade. Se você não dá formação... Se a pessoa não tem formação para o uso, se não tem suporte, se não tem... Então, o investimento, aquilo que eu falei, é uma lacuna na formação nessa área. Formação de recursos humanos na área, porque tem que dar sala de recursos multifuncional. Se não tem uma retaguarda, não tem um suporte por trás para dar o apoio, para dar... As coisas, inclusive, são usadas, devem ser customizadas, devem ser reconfiguradas em função das necessidades concretas que vão surgindo nos alunos no dia a dia. Então, tem que ter pessoas formadas para ter essa capacidade de dar esse suporte para ela. Então, é uma lacuna de informação mesmo.
Vamos ver a pergunta. A primeira pergunta.
Professor Teófilo, eu gostaria de fazer um convite aqui. Eu gostaria que
quem está falando?
É Silvia.
Ah.
Nós gostaríamos que no próximo ano, 2018, juntos, o Brasil inteiro e você encabeçássemos um congresso sobre tecnologia assistiva aqui na Bahia.
E Silvia vai ser assim a porta-voz disso daí.
A mãe. Ela vai ser a mãe do projeto. Sou professor Lucas, um professor de informática, eu sou pedagogo, né? Um professor de informática, ele está preocupado com o avanço de novos recursos. Um educador, ele está preocupado com esses recursos e mais com a forma de capacitação. Professor Teófilo, na minha concepção, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Hoje, a tecnologia assistiva, de forma precária, tem sido oferecida para nós, deficientes visuais. Ainda tem muito que avançar. E quando nós recebemos a tecnologia assistiva, alguns dos nossos cegos criam dentro da tecnologia assistiva a tecnologia assistencialista. Alguém aqui tem direito de assistir a novela que quer na televisão? Alguém que enxerga?
Sim.
O cego tem. Pena que é só em áudio, né? Ele não pode assistir com a mãe, com o pai, com o irmão, porque o cego só mora sozinho. Isso sim é tecnologia assistencialista. Eu não sou contra, não, eu uso. Eu estou assistindo a minha novela mexicana preferida no Cegos Brasil. Mas será que isso é é tecnologia assistiva ou assistencialista?
Desculpa o seu nome? Ó, depois do Lucas, eu vou passar para a Ângela e para o Antônio. São as pessoas que não tinham pedido a palavra e que estavam na frente da fila, tá ok? Então tá bom, professor.
Como? Acho que foi um comentário que a pergunta, não se entendi. Tem uma pergunta específica?
Não, ele faz um comentário.
Não, eu fiz uma pergunta. Como é que o senhor poderia dizer com relação... porque alguém aqui comentou que a tecnologia assistiva se confunde com o assistencialismo, né? Quem está provocando o assistencialismo é o próprio cego. O senhor concorda? Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu acho que a tecnologia... A função, por definição, por conceito, tecnologia qualquer uma, não só assistiva, assiste o ser humano no sentido de ajuda o ser humano a realizar uma tarefa, se tornar mais independente. Qualquer tecnologia, a função da tecnologia é isso, ajudar o ser humano a realizar qualquer tarefa, qualquer atividade de forma mais independente, mais autônoma. Eu acho que a gente viu, analisou o conceito parte por parte, se enquadrar nisso é considerada conceitualmente como tecnologia assistiva, né? Agora, o assistencialismo, a gente, claro, não entendi muito a relação, mas assistencialismo, a gente tem que reagir a isso, porque a função da tecnologia é justamente tornar a pessoa autônoma, independente, por meio da equiparação de oportunidades. Ela tem as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm, é a função. Eu acho que é isso. Eu não sei se é essa a pergunta. Não sei.
Professor, só um comentário. Eu vejo muito que o tema assistencialismo, eu não sei se eu estou errado, faz parte de uma política assistencialista de você manter a pessoa que tem necessidade refém desse auxílio, essa dependência. Então, acho que nesse ponto que a gente pode discutir.
Olha, isso também é um grande debate que se pode ter, viu, Silvia, naquele congresso que a gente pode ter futuramente. Realmente tem muita pessoa acomodada, a gente sabe disso, tem muita pessoa que se faz de coitadinho, tem muita família que usa o deficiente para ter benefícios que não são reais.
Quando tiver 5 milhões de cegos que sequer têm um ensino fundamental, eu não concordo com isso.
Tá bom.
Eu não concordo.
Tá bom.
Se existem coitadinhos, não passa de 100 mil. Nós temos 5 milhões que sequer têm um ensino fundamental. Eu jamais poderei concordar com esse discurso de que o cego quer ser coitadinho, quer ser isso, quer ser aquilo. O cego, ele quer independência.
Certo.
Mas eu acho que todo mundo concorda aqui sobre isso, não?
Minha gente, olha...
Mas não é bem assim.
Esse...
Não é bem assim.
Esse é um assunto muito interessante.
Muito espinhoso,
muito interessante. E realmente a gente tem que seguir em frente aqui, mas continua na pauta aí, para a gente debater sobre isso.
Certo.
Tem mais alguma pergunta?
Mais duas perguntas, da Ângela agora, Ângela Lima.
Olá pessoal, bom dia a todos. Bom, a minha pergunta é porque decorre de eu ser entusiasta da tecnologia, né? Professor Teófilo, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse curso. Ele é em formato de especialização. Quem está falando é a Ângela Lima. Ele é em formato de especialização, é graduação. O senhor acha que esse curso de engenharia em tecnologia assistiva seria de fácil acesso, seria indicado para qualquer área de formação? Uma pessoa cega poderia fazer esse curso com autonomia? Enfim, eu queria saber de mais especificidades desse curso.
Ok, posso responder? Ok, isso aí eu respondo com prazer, porque a gente acredita que esse curso vai dar conta de uma lacuna, que é essa lacuna de formação que a gente comentou antes, que existe na sociedade. Vai dar conta? Não. Ele caminha nesse sentido, de buscar ir dando conta e abrindo caminhos, que é o primeiro no Brasil nessa área. A pergunta específica esse é um curso de graduação, um curso de engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade em implantação numa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Feira de Santana, na Bahia. Esse curso, ele é composto de dois ciclos. Tem um ciclo básico, que é um bacharelado interdisciplinar, que chama Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, cujo são 3 anos, a pessoa se forma em 3 anos como bacharel em energia e sustentabilidade, e depois ele pode optar por 4 terminalidades, que são o segundo ciclo, e são 4 engenharias que estão sendo implantadas: engenharia de produção, engenharia de energias, engenharia de materiais e engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade. Então, são 5 anos, como qualquer engenharia, a pessoa faz o bacharelado em 3 anos, e o ingresso do bacharelado é como o ingresso de qualquer outro curso na UFRB, na nossa universidade, que é via SISU, né? Via nota do Enem, né? Via SISU, e depois ele opta por um dos 4 engenharias. Essa engenharia é feita, como justamente a nossa formação é interdisciplinar, é uma engenharia que é feita para qualquer pessoa de qualquer, embora seja engenharia, então ele vai fazer os cálculos, as físicas que são obrigatórias para qualquer curso de engenharia. Então é a pessoa que tem preferência por essa área de engenharia. Porém, ele tem que, como qualquer curso no Brasil, se pode pessoa com deficiência, pessoa cega fazer o curso, ele tem que poder. Não tem, isso não é opcional no nosso país. A educação inclusiva é algo que no Brasil, por lei, é obrigatório. Então, qualquer pessoa com deficiência tem que poder fazer o curso, sim. E o curso tem que dar conta da acessibilidade necessária para que essa pessoa possa ser um engenheiro de tecnologia assistiva e acessibilidade. Como a formação é interdisciplinar, então não é só formação na área de exatas. Por exemplo, o engenheiro de tecnologia assistiva e acessibilidade vai cursar anatomia e fisiologia. Vai cursar gerontologia. Pessoa idosa, a gente falou que é público-alvo da tecnologia assistiva. Então vai fazer disciplinas específicas, porque um dos eixos, e isso ninguém que trabalha com tecnologia assistiva hoje tem, é uma formação aprofundada sobre o público-alvo. Conhecer aprofundadamente quem é a pessoa com deficiência. Como é que você vai projetar produtos de tecnologia assistiva se você não conhece para quem você está fazendo? Então, um dos eixos, são 3 eixos centrais do curso, é o conhecimento sobre a pessoa com deficiência. Aí tem várias disciplinas específicas nessa área de deficiência, da questão de anatomia e fisiologia, tanto as questões físicas, biológicas das deficiências, quanto as questões emocionais e fisiológicas. Tem outro eixo de produtos de tecnologia assistiva, conhecimentos na área de eletrônica, mecânica, computação, acessibilidade física, arquitetônica, e um outro terceiro eixo, que é de serviços de tecnologia assistiva. Você poder avaliar usuários de tecnologia assistiva quanto às suas necessidades, avaliar ambientes, situações, redes de escolas, de empresas. Esse é um terceiro eixo. Então, é uma coisa então, que esse curso pensa alcançar, é primeiro, um conhecimento aprofundado que é o perfil do egresso, é ter um conhecimento aprofundado em relação ao usuário final e depois ter uma formação interdisciplinar, que ninguém que trabalha com tecnologia assistiva atualmente tem esse tipo de formação. Resumidamente, foi isso.
Obrigada. Olha, nosso tempo realmente já esgotou 3 vezes. Eu vou passar para o professor Antônio Borges, que ele também quer falar alguma coisa, para concluir essa parte aqui. E mais uma vez agradecer ao professor Teófilo pelas lindas informações que você trouxe, e pode ter certeza que a gente agora não lhe larga nunca mais.
Bom, queria agradecer a todos a presença aqui, porque realmente foi uma palestra que poderia seguir por muito tempo, que agora eu diria assim, os motores estavam começando a chegar no regime, né, de velocidade de cruzeiro, né? Mil desculpas, Teófilo, e vamos passar sem mais delongas à professora Kátia Paim, que vai falar sobre temas correlatos, mas agora sobre a ótica da educação.
Ajuda os
Há 14 anos em seu coração.